100,7. Essa é a Rádio do Sul de Minas. Uma excelente tarde para você nesta terça-feira. Começando por aqui o nosso Giro da Onda. E a gente começa aqui o nosso giro com uma entrevista. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje o prefeito da cidade de Alpinópolis, Rafael Freire, né? Está na política desde 2016, quando foi eleito vereador com 22 anos. 4 anos mais tarde, em 2020, Rafael foi eleito prefeito. E agora, em 2024, foi reeleito com 7.527 votos. Ele é advogado, especialista em direito constitucional e eleitoral. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos ouvintes da Onda Sul. É um prazer retornar à Carmo do Rio Claro e dividir com vocês esse momento.
Prazer todo nosso. Walter Viana, boa tarde.
Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Rafael. Obrigado aí por aceitar o convite do Grupo Onda para essa entrevista. E nós começamos hoje perguntando para você quais são as suas prioridades para esse novo mandato.
Olha, boa tarde, Walter. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer o convite da Onda Sul, a oportunidade de que nós possamos trazer um pouco também para a Carmo do Rio Claro e toda a região as propostas e projetos que nós temos para Alpinópolis nesses próximos 4 anos. Nós estamos focados em promover uma modernização da administração pública no município. Vamos começar com a informatização de toda a Secretaria de Saúde. Então, nós estamos já empenhados, trabalhando na elaboração de um aplicativo para que o cidadão tenha todo o serviço da saúde disponível na palma da sua mão. Desde o simples marcar de uma consulta até procedimentos mais burocráticos, que vai diminuir o tempo de espera, ter um tempo resposta, né, mais curto, e de forma eficiente também a administração poder acompanhar isso mais de perto. Nós estamos em andamento em Alpinópolis, que é a construção da nossa policlínica, já foi licitada, a obra está para ser iniciada nos próximos meses, nas próximas semanas, e essa obra no valor de R$1 milhão, atendendo 13 especialidades médicas. Já aprovada também dentro da Secretaria de Estado de Saúde a construção da nossa UPA 24 horas. Então, não é comum você perceber municípios do porte de Alpinópolis, com 18.300 habitantes, ter uma UPA. Geralmente é um pronto-socorro, é uma Santa Casa, e nós conseguimos, junto à Secretaria de Estado de Saúde, a aprovação do nosso projeto. Alpinópolis passará então a contar com a sua UPA 24 horas, podendo atender também a região, já que a UPA é porta aberta. Nós temos também projetos para cultura, está em andamento a construção do nosso Centro de Formação Cultural, um espaço amplo, onde nós vamos oferecer para o cidadão alpinopolense aulas de artes, de dança, de música, de artesanato, enfim, de pintura, teatro. Temos a reforma da Praça Matriz da cidade, que está para iniciar também nos próximos meses, entregando agora a reforma total do ginásio poliesportivo, que nunca havia sido reformado. Então, nós estamos entregando mais essa grande obra para Alpinópolis. Vamos inaugurar agora, no próximo dia 17, uma quadra esportiva na comunidade São Bento, que é uma comunidade rural de Alpinópolis. Fizemos uma quadra toda coberta, com banheiros, vestiários. Temos a Praça dos Santos Reis, que está sendo construída também na cidade, a reforma do nosso trevo. Além de um projeto que está sendo construído, inclusive, com as Três Barras, né, que pertence aqui à Carmo do Rio Claro. As Três Barras está a Vilelândia, né, o distrito Vilelândia. Está a 18 quilômetros de Alpinópolis. Nós temos um projeto audacioso, que é fazer o asfalto ligando Alpinópolis ao distrito Vilelândia. O projeto já está pronto, foi custeado 100% com recurso próprio da prefeitura. Nós já temos aí de indicação parlamentar 3 milhões para início imediato, e nós vamos levar então o asfalto até a Vilelândia e até o bairro rural Cafundó, que é município de Nova Resende. Isso trazendo mais progresso para Alpinópolis e possibilitando que nós tenhamos condições de ligar de forma mais rápida esses dois municípios.
Com certeza a Vilelândia está em festa ouvindo você falar isso, né?
Sim.
Bom, vamos voltar lá no seu mandato anterior, né? Obviamente você deve ter tido muitos projetos, muitas obras, mas ficou aquela assim que você tinha um sonho de realizar ainda o tempo. que vai ser, enfim, que é o seu sonho de realizar nesse mandato agora? O que, que você vai fazer diferente do mandato anterior?
Olha, Adilson, quando eu me tornei prefeito, eu havia dito que, mais do que grandes obras, eu queria cuidar das pessoas. Uhum. E eu cuidei do meu povo. Eu não só entreguei bons e grandes resultados ao Alpinópolis, como eu trouxe para a população uma alegria que ela não tinha. Hoje, o cidadão alpinopolense, ele sente orgulho de falar que é de Alpinópolis. Ele tem uma administração que o respeita, ele tem uma gestão que é eficiente e que prioriza as reais necessidades do nosso povo. Então, quando você me coloca qual obra que você queria entregar e não entregou, para mim, a minha maior obra foi mudar a qualidade de vida do meu povo. E isso eu fiz, isso eu entreguei. Agora eu estou indo atrás de obras estruturantes para colocar o Alpinópolis naquele patamar de desenvolvimento que nós gostaríamos. Eu diria, por exemplo, faremos a entrega agora, já no meio do ano, de 50 casas populares. E nós temos mais 50 casas para serem entregues até o final de 2025. Então, são as primeiras casas populares da história de Alpinópolis. É o maior projeto habitacional desenvolvido dentro do município. Nós construímos um bairro do zero, o bairro Santa Dulce, que é onde está sendo levantada essas casas. Para mim, possibilitar que um pai de família possa ter acesso à moradia e uma moradia digna, que inclusive é o nome do nosso programa, Programa Morada Digna, isso é sem dúvidas o projeto do meu governo, dos meus sonhos, de tirar 104 famílias do aluguel e contribuir, inclusive, não só para a realização desse sonho, mas para uma mudança socioeconômica de Alpinópolis. Hoje, Alpinópolis é um dos municípios com o metro quadrado mais caro da região. Isso graças à alta demanda e o déficit habitacional que nós temos na nossa cidade, justamente por falta de políticas públicas que vá de encontro com essa exploração imobiliária. Então, fazendo e investindo em moradia popular, eu consigo, com o passar do tempo, diminuir o custo, né? Diminuir o custo moradia em Alpinópolis, diminuir o metro quadrado e possibilitar que mais pessoas mudem de vida e tenham acesso à casa própria.
Ô, Rafael, em uma rápida análise aí na nova formação da Câmara de Vereadores, todos os eleitos são da mesma base. Isso é bom para ajudar no desenvolvimento do município? Prejudica o andamento das ações ou acelera ou é benéfico para você, no caso?
Walter, quando se tem um governo sério, um governo que compreende o que é a separação dos poderes, que os poderes eles têm que se comunicar entre si, têm que prezar pela harmonia, mas são independentes, isso eu encaro de forma natural. Mas quando se tem um governo autoritário, um governo que não preza pela democracia, não compreende essa separação dos poderes, isso pode sim se tornar temerário. Em Alpinópolis não é o caso, nós prezamos muito pela defesa do Estado Democrático de Direito, prezamos muito pela defesa da Constituição e pela separação dos poderes. Então, eu já estive vereador, eu venho do Legislativo para o Executivo e tive também a oportunidade de servir o Poder Judiciário como advogado. Passei pelos três poderes, sei como eles funcionam e isso me possibilita a tranquilizar a população de que nós não faremos, não passaremos a boiada de qualquer jeito, né? Que nós não faremos daquilo ali um trampolim para fazer o que a prefeitura bem entender. Não. Cada vereador que está lá foi eleito por seu mérito, foram eleitos representando as suas bandeiras de luta, representando os seus eleitores. E nós do Executivo temos que ter um diálogo institucional com a Câmara. Nós temos que ter um diálogo buscando a construção coletiva, que é o que a sociedade espera, mas sem achar que nós estamos com a bola toda e que quem manda é o Executivo. Não, nós sabemos respeitar o papel do Legislativo. Eu sempre disse que eu não queria vereadores para ser capaz de prefeito, que eu gostaria de ter ali vereadores que realmente cumprissem o seu papel de fiscalizador, de legislador, que fossem de fato um braço da administração. É diferente quando você... Isso não impede que esses vereadores, mesmo sendo da minha base de apoio, não tenham a sua opinião, né? Não impede que eles tenham o seu voto divergente e que a gente construa saídas para essas divergências. Porque a política, ela não é uma ciência exata. né? A política, ela está no campo das ciências humanas. Então, nós temos que dialogar, nós temos que construir coletivamente. Vai ter hora que nós iremos divergir, mas nós temos que saber, no final, convergir essas divergências para um ponto comum, para um objetivo comum, que é melhorar a vida ainda mais de Alpinópolis. Então, é sim um fato histórico. No estado de Minas Gerais, Alpinópolis, até onde eu sei, foi a única cidade que conseguiu esse feito, elegendo os 9 vereadores da base do prefeito. Se não me falha a memória, no país foram 2 cidades, tem Alpinópolis e mais uma outra que eu não lembro o estado, que o prefeito elegeu os 9 vereadores da sua base. Mas, respondendo a sua pergunta, eu encaro isso de uma forma bem tranquila, porque eu sei muito bem qual é o papel do legislativo e qual é o quadrado que me cabe.
Prefeito, na sua primeira gestão, você disse que cuidar das pessoas era o seu principal projeto, né? Nesse segundo mandato, você tem algum projeto específico que é a sua prioridade ou não?
Sim. A educação sempre foi, para mim, uma bandeira de trabalho. Então, nós, durante esses 4 anos, nós investimos muito na educação pública em Alpinópolis. Fato é que nós melhoramos o nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós saímos de uma nota de 5,4 para 6,1. Então, isso mostra que os investimentos que nós fizemos, pagando o piso nacional da educação aos professores, hoje nós temos um dos melhores salários da categoria, é Alpinópolis que paga. Hoje nós temos escolas totalmente reformadas, nós distribuímos o kit material didático, o kit material escolar, o kit uniforme, que esse ano ainda será ampliado com a entrega, além do vestuário, do calçado para as crianças. Nós investimos no transporte escolar, renovando 100% da frota do transporte escolar. Investimos na qualidade da merenda escolar, né, tendo uma preocupação com a questão alimentar dos nossos alunos. E para nós, o projeto principal para esses próximos 4 anos é melhorar ainda mais a qualidade da educação pública em Alpinópolis. É qualificar ainda mais os nossos professores, é qualificar ainda mais os nossos profissionais que estão envolvidos com a educação, é aumentar ainda mais a oferta de vagas no ensino infantil. Nós temos uma preocupação com a primeira infância. Então, nos meus 2 primeiros anos de gestão, nós construímos um CMEI, foram mais de 2 milhões e meio de reais de recurso próprio investidos na construção desse centro da educação infantil. E agora nós temos o compromisso de fazer mais um CMEI no bairro Vila Betânia e de construir mais uma escola no bairro Rosário, ampliando a oferta de vagas no ensino público, porque tem ocorrido uma migração em Alpinópolis dos alunos da rede privada para a rede pública, porque hoje as nossas escolas públicas não deixam a desejar. As nossas escolas públicas têm competido de igual para igual com a qualidade do ensino. Para você ter ideia, Adilson, nós fizemos a instalação das telas interativas. Hoje não se usa mais o giz, né, o quadro com giz. Hoje nós temos telas interativas. Cada tela dessa custou em média R$30 mil. Toda sala de aula tem uma tela dessa com a internet para que o ensino seja em tempo real, para que o ensino acompanhe a evolução dessa tecnologia. Investimos também nas bibliotecas para as escolas, criamos uma biblioteca municipal e o nosso foco é a educação, porque nenhuma mudança vai acontecer se não começar pela educação. Então, esse é o nosso propósito, fazer ainda mais pela educação e entregar um resultado ainda melhor para os nossos alunos.
Olha, nos primeiros anos de governo, Rafael, você conseguiu organizar as finanças do município. Nós queremos saber aí o que fazer para manter essa estabilidade e também manter aí qual o seu plano de governo para manter estável a finança do município sem comprometimento financeiro aí na sua gestão.
Ô Walter, uma das preocupações nossa era de que forma nós colocaríamos as finanças de Alpinópolis em dia. Eu assumi um município extremamente endividado, eram mais de 10 milhões de reais de dívidas. Dívida com a União, dívida com o INSS, dívida com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os precatórios. E o que nós começamos a fazer? Você não pode gastar mais do que você ganha. Então, isso é uma regra é uma regra básica, né? Se você recebe um salário mínimo, você tem que se programar para fazer as suas contas em cima daquele salário mínimo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi um corte de gasto dentro da prefeitura, foi um enxugamento da máquina pública. Eu, quando entrei na administração, eu tinha a nossa folha de pessoal batendo na casa dos 53%, que já estava ali naquele limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Nós começamos a cortar na própria carne, enxugar gastos, nós reduzimos o número de contratações dentro da prefeitura, promovi uma reforma administrativa, modernizando a nossa estrutura, que era muito arcaica. Nós tínhamos lá departamentos, não eram nem secretarias, então os nossos secretários ficavam muito amarrados para a sua atuação, não tinha autonomia para a execução do orçamento municipal. Então eu fiz uma descentralização da gestão municipal, colocando mais poder de atuação nas mãos dos secretários, fazendo um orçamento que também fosse aquilo que o município arrecada. Eu nunca precisei superestimar o nosso orçamento. O que que é isso? Se eu vou arrecadar, tem uma previsão de arrecadação de 80 milhões no ano, eu não posso colocar um orçamento de 90, porque eu vou gastar os 90 e depois eu não vou ter o dinheiro entrando ali no caixa do município para suprir aquilo. Então nós começamos a trabalhar com planejamento, começamos a trabalhar organizando o gasto público, cortando gastos desnecessários. Nós reduzimos de 53% o nosso gasto com pessoal, fechamos agora em dezembro para 39%. 39%. Isso é um número histórico para Alpinópolis e eu acredito que era um dos menores índices com gasto pessoal da região. Isso, e entregando muito resultado, né? Uma equipe muito técnica, muito comprometida, melhorando, inclusive, corrigindo injustiças históricas, como a readequação do salário de várias categorias do funcionalismo público municipal, que são os servidores efetivos de carreira. Nós implementamos o Vale Alimentação, que não existia. Nós garantimos muitos direitos ao funcionalismo, fizemos um bom equilíbrio aí das contas públicas. Para se ter ideia, eu paguei 6,2 milhões de reais de dívidas nesses 4 anos. Nós temos ainda um montante de 4 milhões e 300, mais ou menos, que eu espero quitar ao longo desses 4 anos. Nós entramos agora, 2025, com 20 milhões de reais em caixa. Desses 20 milhões, 13 milhões são de recursos vinculados, são aqueles recursos que já vêm direcionados para a saúde, para a educação, para o social e etc. E também 7 milhões de recurso próprio, ou seja, recurso da prefeitura para investimento livre, recurso de impostos, na maioria das vezes, de transferência especial parlamentar, que nós conseguimos, então, pacificar o caixa da prefeitura e mudar essa realidade financeira de Alpinópolis. Desde que eu assumi a gestão, nós sempre pagamos adiantado o nosso funcionalismo. Antes do quinto dia útil, geralmente entre o dia 30 e 31 de cada mês, a gente faz o pagamento de todos os servidores. E eu entrei em 2025 sem restos a pagar. Nós conseguimos zerar o que nós tínhamos dos compromissos, né, que nós tínhamos feito dentro dos nossos 4 anos de gestão. Nós conseguimos honrá-los aí, fechando o ano fiscal de 2024 e entrando com 20 milhões em caixa. Para se ter ideia, e aí desse exemplo que eu vou trazer aqui, você entende por que sobrou dinheiro para investir em Alpinópolis. Nós fizemos um levantamento do gasto de diária dos 3 últimos prefeitos de Alpinópolis, pegando ali de 2013 até 2024. Na a gestão 2013 e 2016, eles gastaram de diária, o prefeito, R$ 153 mil. Reais. Aí você atualiza isso 10 anos atrás, né? A gestão de 2017 a 2020, eles gastaram R$ 66 mil. Reais. E eu gastei de 2021 a 2024, R$ 39 mil reais de diárias. E trazendo muito mais resultado para Alpinópolis, trazendo muito mais obra, muito mais investimento e resolvendo o problema financeiro do nosso município.
Muito bem, Rafael. Além de ser reeleito prefeito, você foi eleito recentemente aí como presidente do Conselho Fiscal do SAMU, né? Explica para nós.
Sim, eu venho de um encerramento de um mandato frente à MEG. A MEG, para quem não sabe, é a associação de 24 municípios aqui do nosso sudoeste, da nossa região, inclusive Carmo do Rio Claro faz parte. Então eu fiz essa gestão na MEG em 2024 como seu presidente e também pude equilibrar as contas dentro da MEG. Quando nós entramos, nós pegamos um caixa da associação em torno de 150, 100 mil reais e entreguei no final da minha gestão com 2 milhões de reais em caixa. Isso foi possível graças às reformas administrativas que nós fizemos. Nós conseguimos também uma boa articulação junto à SEPREC, que é a Secretaria de Precatórios do Estado de Minas Gerais, para a liberação de um pagamento de 1,6 milhões de reais que a MEG tinha para receber do município de São Sebastião do Paraíso. Então nós fizemos toda uma articulação política para conseguir essa liberação que já se arrastava aí há quase uma década e conseguimos então efetuar esse pagamento, colocando o caixa da MEG em dia, promovendo uma reforma física também do prédio da MEG. Após 13 anos da sua construção, foi a primeira reforma física do prédio. Modernizamos inclusive muitos serviços que a MEG oferecia para os municípios, capacitando inclusive mais de 500 servidores municipais com as câmaras técnicas que nós conduzimos no ano passado. E isso nos possibilitou ganhar um certo destaque lá fora, que foi onde veio o convite para que nós pudéssemos então colocar o nosso nome à disposição para pleitear a presidência do Conselho Fiscal do SAMU, que é o maior do Brasil. O SISU, que é o consórcio do sul de Minas do SAMU, ele é o maior consórcio público do SAMU do país. São 154 municípios atendidos pelo SISU. A sede é em Varginha, a base é em Varginha, mas atende 154 municípios, inclusive Carmo do Rio Claro e Alpinópolis. E isso...
Super interessante essa questão, hein, Rafael? Interessante mesmo. Olha, eu gostaria agora de saber de você o seguinte: como que é o relacionamento com o atual governo federal e estadual, e também o relacionamento com a população de Alpinópolis, propriamente dito?
Olha, eu encaro a política como uma missão de servir. Eu me coloco a serviço do outro. E eu não vejo para o Brasil e nem para Alpinópolis saída nesses extremismos. Então, a minha política ela é feita no diálogo. Não é aquela política feita em cima do muro. É diferente. Nós conseguimos dialogar com os diferentes, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Para mim, o que importa é o que esses governos, o que esses partidos poderão fazer para melhorar a vida do meu povo. Eu não entro nessa briga de esquerda e direita. Eu posso ter o meu posicionamento, eu posso ter a minha opinião, mas como chefe do executivo, representando os 18.300 habitantes de Alpinópolis, eu não posso deixar prevalecer apenas a minha vontade. Embora eu tenha a minha posição, embora eu tenha a minha visão política, mas eu tenho que ter uma boa relação com os governos que estão democraticamente constituídos. Então hoje nós temos no governo federal o presidente Lula e nós temos no governo do estado o governador Romeu Zema. Eu tenho uma boa entrada nos dois governos. Nós conseguimos muitos recursos para Alpinópolis, tanto da União quanto do Estado. Isso mostrando que a política dá para ser feita fora desses extremismos, que o país precisa dessa pacificação, que nós precisamos buscar mais o diálogo, que nós temos que criar essa capacidade de dialogar mais, de ser pontes e não muros e deixar o ódio de lado, porque quem ganha com isso é a população. E por falar em população, o meu compromisso com o meu povo é defendê-los acima de tudo. É caminhar junto deles, é ser uma liderança que compreende as mazelas sociais que nós estamos vivenciando, que compreende as necessidades reais e concretas da minha gente, que sabe dizer um não, que sabe também a hora de falar um sim. Então, a política não é somente você fazer o que você quer, é fazer também o que a lei te permite fazer. Então, nem tudo nós podemos resolver. Mas mesmo aquilo que não temos condição de resolver, a população, pelo menos da minha parte, recebe uma resposta adequada.
Muito bem, nós estamos recebendo o Rafael Freire, prefeito da cidade de Alpinópolis. Uma última pergunta, Rafael. Você esperava ter uma votação tão expressiva assim nessas últimas eleições?
Olha, eu acho que eu esperava porque eu sei o trabalho que eu fiz. Uhum. Para mim não foi novidade. Eu tinha plena consciência, e aqui sem faltar com a modéstia, mas eu tinha plena consciência do trabalho sério que nós fizemos. Nós mudamos Alpinópolis de fato. Nós colocamos a cidade nos trilhos, nós trouxemos as pessoas para mais perto da política, nós colocamos Alpinópolis num patamar de destaque dentro e fora do nosso estado, né, atraindo a atenção de investimentos para o nosso município. Então, eu sabia que esse trabalho sério ele ia se transformar em votos na urna. Porque na política, eu falo muito isso, Adilson, não tem muito segredo. Você não tem que ficar querendo inventar a roda. A roda já foi criada. Uhum. O segredo da boa política é ter um político honesto. Eu acho que por aí você consegue fazer muito mais coisa. Então, o primeiro ponto ali, se existe uma receita, é ter um político honesto. E honestidade na política, falo que na vida, mas principalmente na política, isso não é mérito, é obrigação. Então, eu encerrei o primeiro mandato, o primeiro governo, sem nenhum processo, sem nenhuma condenação e entregando muitos resultados para o meu povo.
Perfeitamente, Rafael. Olha, eu peço desculpas, pois estamos com o nosso tempo aqui limitado. E eu gostaria de encerrar a entrevista agora, agradecendo desde já a sua presença. Deixarei o espaço aberto para o senhor, Rafael, deixar aí um recado a todos os ouvintes do Grupo Onda, da Onda Sul, do que esperar de você durante esse novo mandato frente à Prefeitura de Alpinópolis, Rafael.
Olha, eu quero deixar aqui aberto as minhas redes sociais, você que está nos ouvindo aí através da Onda Sul, me siga no Instagram, _rafael.freire, para você acompanhar e conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho. E a vocês eu tenho um compromisso inadiável com a democracia, com a boa política e com Minas Gerais. Eu queria dizer a vocês que vocês têm não só um prefeito, mas alguém que ama Minas Gerais, que ama essa região, que tem um carinho imenso por Carmo do Rio Claro e que vai estar lutando cada vez mais pela nossa região, por Alpinópolis e para fazer a política que esse país precisa.
Muito bem. Pai, muito obrigado pela sua presença, viu? Que você seja muito feliz e muito sucesso nesse novo mandato aí.
Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês.